são e assinatura das partes, o domicílio, a atividade, convenção expressa do regime de teletrabalho e correspondente retribuição, indicação do período normal de trabalho e se o período previsto para a prestação de trabalho em regime de teletrabalho for inferior à duração previsível do contrato de trabalho, bem como responsável pela respectiva instalação e manutenção dos equipamentos e pelo pagamento, bem como a identificação do estabelecimento. Agora, o que sucede, e parece que foi isso que se debateu aqui hoje, foi a imposição que o Governo fez aos trabalhadores para que prestassem trabalho domiciliário. Não é teletrabalho. Esse é voluntário por natureza e veio aqui anunciar-se como se algo de novo se tratasse. Não é. O que aconteceu foi que nós vimos milhares e milhares de trabalhadores relegados para o seu domicílio, enquanto tomavam conta dos seus filhos que estavam em casa por causa da pandemia e não podiam frequentar a escola. Tinham os seus dependentes sem tempos livres, sem apoio domiciliário, sem centros de dia, sem absolutamente nada e viram-se obrigados a conciliar o impensável, tomar conta dos filhos, dos dependentes, dos idosos e, simultaneamente, exercer as suas funções. Funções que nunca pensaram exercer em regime de teletrabalho. E isto foi o que aconteceu. E ouvidos os parceiros sociais, sempre que o PSD, ao contrário do PS, ouviu os parceiros sociais no grupo parlamentar antes de apresentar as propostas. Isso é fundamental. Não falámos em concertação social e depois ignorámos os parceiros sociais. Nós somos coerentes, hoje, ontem e sempre. E, portanto, antes de apresentar qualquer iniciativa, sim, fizemo-lo. Fizemos e ouvimos os parceiros sociais. E todos nos disseram, é necessário um amplo debate. Neste momento, ainda não se consegue perceber exatamente o que é preciso mudar. Porque não se legisla bem quando não se está em tempo de normalidade. E por isso o PSD, de forma muito coerente, apresentou um projeto de resolução onde recomenda ao Governo que faça, que dialogue na concertação social. E não, Sr. Secretário de Estado, ainda bem que apresentamos, porque tendo em conta a postura do Partido Socialista e do Governo, pode ser que assim o faça, porque é preciso recordar-lhe que tem que respeitar os parceiros sociais, o que sistematicamente não tem feito, como aliás eles nos têm recordado ao longo desta e da anterior legislatura. E o pró-forma não é concertação, não é diálogo. E portanto, ainda bem que apresentámos para vos lembrar que é importante fazê-lo. Relativamente ao projeto de lei, o PSD em coerência fez aquilo que sempre disse que iria fazer, apresentar alterações cirúrgicas daquilo que todos sentimos que era necessário. Nomeadamente, o pagamento das despesas, aquilo que são os assistentes de trabalho. Sim, porque a fixação de domicílio, parece que se confunde teletrabalho com trabalho ao domicílio, não é. Teletrabalho é fora do local da empresa. E isso é importante, que o trabalhador não veja os seus direitos lhe serem coartados porque não comunicou à companhia de seguros a tempo onde estaria a exercer as suas funções. Esta flexibilidade parece-nos fundamental para os direitos e os interesses, os melhores interesses do trabalhador em casa, sendo trabalho. Também, a privacidade do trabalhador não é das 9 às 19, mas por carga de água é das 9 às 19, se ele se não for o horário de trabalho de um trabalhador. O trabalhador pode trabalhar das 8 ao meio-dia, das 8 às 14, e é nesse período que tem que ser fiscalizado. Mas só, nós percebemos que a extrema-esquerda, e infelizmente uma parte do PS, decidam rigidificar, cada vez mais, impor, coertar os direitos das partes, da concertação social, porque é aí no diálogo que se vai àquele que é o melhor interesse de todos, das entidades patronais, dos trabalhadores, porque o mundo de trabalho só funciona se for ao encontro do interesse de todos, não de uma qualquer imposição ideológica, sem qualquer afetação à realidade, a não ser, e nós percebemos, é coerente. Agora o Partido Socialista vir fazer tábua rasa de um dos maiores esforços que se fez, que foi codificar a legislação do trabalho, para que ela seja entendível por todos. E criou aqui um diploma extravagante, sim, porque extravagante é a expressão legal e a expressão técnica, completamente à revelia das boas práticas, ainda por cima, limitando-se a copiar e a decalcar o regime do Código do Trabalho, com duas ou três pequeníssimas alterações, que aliás em nada vieram melhorar, e fingindo que é um regime novo. Mesmo para as funções públicas, não devem ter lido a lei que diz que os trabalhadores em funções públicas, no teletrabalho, se aplica o que está no Código do Trabalho. Bastava terem-no feito em coerência e alterar o Código do Trabalho. No entanto, nós acreditamos que a descida na especialidade nos vai permitir, vou terminar, Sr. Presidente, nos vai permitir fazer aquelas que são as melhores alterações e que no fim do dia nós vamos ao encontro daquilo que são as necessidades do mercado de trabalho nacional, porque é para isso que temos de estar aqui, não para qualquer agendas ideológicas à revelia de tudo e de todos e da concertação social. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Secretário de Estado, no final deste debate verificamos que não podemos falar de teletrabalho sem falar de igualdade de género, como se vê, aliás, na proposta do Partido Socialista. Por isso, os novos regimes de teletrabalho devem oferecer condições de iguais oportunidades para mulheres e homens, como recomenda, aliás, a OIT. O teletrabalho não pode nem deve ser sinónimo de recuo das mulheres para o trabalho em casa. O teletrabalho tem, obviamente, muitas vantagens, já aqui foram faladas, não tenho tempo para as referir, mas tem alguns riscos. Ele não pode diluir as fronteiras entre a esfera privada e profissional, não pode impedir o direito a desligar, não pode dificultar a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, e também não pode acentuar as desigualdades sociais nem as desigualdades de género, e isso só poderá ser feito se ele for regulamentado. E a regulamentação, como já dissemos, deve ser feita as negociações em convenção coletiva de trabalho, no que diz respeito às condições de flexibilidade, no que diz respeito à gestão por resultados. Portanto, o teletrabalho não pode prescindir, antes pelo contrário, deve mesmo promover, como em qualquer outro regime de trabalho, licenças para cuidadores e licenças parentais que estimulem os homens, como aliás a nossa legislação tem feito desde 2009, com resultados visíveis para este tipo de cuidado. As culturas organizacionais são sempre importantes para a igualdade, mas ainda são mais importantes em alturas destas. Por isso, Senhora Presidente, dizer que a casa não pode ser mais um espaço de trabalho doméstico apenas para as mulheres, mas também um espaço de trabalho para homens e mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Importa não perder de vista que o que estamos aqui a discutir são relações laborais. Nós não estamos a discutir apenas tecnologia, nós sabemos da importância da tecnologia em todas as esferas da vida, mas o que importa reter é que o teletrabalho é uma nova forma de exploração da força de trabalho. E o resto é música celestial. E é bom que nos entendamos que o que caracteriza o direito do trabalho não é o mútuo acordo, porque se perguntarmos aos trabalhadores que são explorados em Odmira um a um, eles vão dizer que estão lá por mútuo acordo. O que caracteriza o direito do trabalho não é o mútuo acordo, o que caracteriza o direito do trabalho são os direitos dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e a negociação coletiva. É isso que caracteriza o direito do trabalho. E aquilo que nós queremos salvaguardar quando se regula o teletrabalho é que não estejamos a trabalhar com a tecnologia do século XXI e com as relações laborais do século XIX, que é efetivamente aquilo que o patronato pretende impor. E por isso é que nós não alinhamos no fado da concertação social com que o PSD nos tem embalado ao longo de toda a tarde, porque quem tem a competência para legislar são os representantes do povo, não, e que não pode ser substituída a Assembleia da República por nenhuma qualquer forma de Câmara Corporativa. E, portanto, o diálogo é importante, o Governo que faça o diálogo que entender com os parceiros sociais, mas ninguém pode substituir a legitimidade da Assembleia da República para legislar sobre as relações laborais. Queria só deixar mais um sublinhado, Senhora Presidente, que é o seguinte. Para nós não há um contrato de trabalho e um contrato de teletrabalho. O teletrabalho é uma forma de relação laboral dentro do contrato de trabalho. E o contrato de trabalho pode assumir, em condições que nós consideramos que deveriam ser excepcionais e reguladas, uma forma de teletrabalho que não pode prescindir do acordo do trabalhador. mas que deve haver um padrão mínimo de regulação. Não pode ser deixado exclusivamente à livre negociação entre uma parte mais fraca e uma parte mais forte, porque nós sabemos em que é que isso se, traduz. E, portanto, é importante que se estabeleça um critério mínimo de pagamento ao trabalhador dos encargos com o teletrabalho, que não pode ser deixada à comprovação. Como é, o trabalhador tem que comprovar, se estiver a trabalhar em casa, tem que comprovar que acende o interruptor da luz não trabalha à luz das velas. Tem que demonstrar que tem custos com telecomunicações. Evidentemente que não. Há algo que não carece de demonstração. Finalmente, Sra. Presidente, nós não entendemos que o teletrabalho seja um privilégio do trabalhador e que seja uma forma de conciliar a vida profissional com a familiar. Não podemos conceber o teletrabalho com a ideia de que, bom, enquanto está em teletrabalho faz outras coisas, toma conta dos filhos, ou é cuidador informal. Não, não pode ser, não pode ser.
Deputado, tem mesmo de concluir.
Como, Sra. Presidente, só para deixar este último sublinhado, é que o teletrabalho não é um privilégio e deve ser, o trabalhador deve ser compensado e deve haver uma forma de regulação muito clara de um padrão mínimo social relativamente à utilização desta forma de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Nós, ao longo desta tarde, tivemos um importante debate para encontrarmos soluções para a problemática do teletrabalho. Se podemos não convergir na totalidade das soluções, como aliás para já ficou claro das diferentes intervenções, creio que todos convergimos na necessidade imperiosa de dar resposta às consequências da significativa expansão do teletrabalho ao longo do último ano, mas também dos desafios estruturais da transição digital, tal como constavam no programa eleitoral e no programa de governo do Partido Socialista, respondendo a anseios dos trabalhadores, respondendo a dificuldades dos empregadores, ultrapassando inquietações de uns e outros, oferecendo as melhores respostas, as melhores soluções para que o teletrabalho seja mais equitativo e mais justo para todos. O trabalho que nos espera na especialidade permite construir e não dividir, partindo daquilo que são as naturais opções de cada partido. Conforme aqui dissemos esta tarde, o Partido Socialista não olha para este tema numa perspectiva divisionista nem numa perspectiva conflituante. O teletrabalho, para aqueles que podem recorrer a ele, não são todos os setores da economia, como sabemos, engloba realidades muito complexas, engloba realidades muito díspares que não se compadecem com uma leitura a preto e branco do mundo, havendo bons e maus exemplos em tudo, existindo empresas bastante preparadas para o trabalho à distância e outras que estão menos na sua dinâmica organizativa, aquelas que respeitam os horários estabelecidos para os seus trabalhadores e outras que não o fazem, aquelas que compreendem a necessidade de ressarcir os trabalhadores por custos acrescidos em teletrabalho e outras que não, mas existem igualmente trabalhadores que estão confortáveis em teletrabalho e outros que não estão, aqueles que preferem o escritório ao trabalho em casa podendo escolher, os que não conseguem estabelecer uma fronteira clara entre os tempos de trabalho e os tempos de lazer, os que quebram vínculos sociais que só encontram ou encontram maioritariamente no seu espaço laboral, os que têm mais custos, mas também os que eventualmente possam poupar, por exemplo, em deslocações diárias, os que não têm uma habitação adequada à gestão do trabalho e à gestão familiar, ou as mulheres trabalhadoras, por exemplo, como agora foi lembrado pela minha camarada Elsa Paes, sempre elas e muitas delas, que em teletrabalho vêem agravado o peso da dupla jornada de tempos de trabalho entre o trabalho oficial e o trabalho doméstico que continua a recair maioritariamente sobre as mulheres. A tudo isto, e a muito mais, é preciso dar resposta, compreendendo que tudo isto existe, que não há respostas universais, que não há respostas unívocas e que o teletrabalho não é estruturalmente bom ou mau. Favorável ou desfavorável, depende sempre da realidade concreta de cada empresa, de cada trabalhador e do seu contexto pessoal e familiar. Sabemos também que a enorme expressão que o teletrabalho tem atualmente, consequência direta da pandemia, dificilmente se irá manter nos próximos meses ou mesmo anos, com a progressiva normalização da nossa vida coletiva, mas a experiência que vimos e que adquirimos ao longo destes meses permite perceber falhas e abrir o espaço para este debate e para novas abordagens legislativas. Ele tem sido feito não apenas em Portugal, mas também noutros países, com mudanças significativas que já foram operadas em França e em Espanha, respondendo a essas necessidades. E para além das alterações que o próprio Governo já assumiu querer introduzir e hoje aqui reiterou, alterações que têm vindo a ser debatidas em sede de concertação,